que pode ser ainda mais participativo. Principalmente para esse jogo contra a França, pensando em contra-ataques, em velocidade, eu acho que ele pode ser esse cara também do arranque, também da velocidade, mas também do passe perfeito. Não à toa ele deu duas assistências contra o Canadá. Então é uma seleção melhor coletivamente e mais confiante, e que tem uma dificuldade também que, por parte dos adversários, não é uma surpresa para ninguém. Claro que a gente fala de surpresa hoje em dia, né? Você tem scout e tudo mais, o pessoal estuda, sabe direitinho e tal. Mas é diferente quando você já conhece muito mais aquele jogador. Acho que até pro atleta adversário em campo, já sabe um pouco mais antes dos estudos o que ele pode esperar, porque tá enfrentando mais em competições locais. Então, acho que por esse motivo, por esses todos os motivos, Marrocos de 2026 é melhor que de 2022.
Eu falei, inclusive, que a França não tem aquele meia, mas o Olise ele está fazendo às vezes, né? Ele está jogando uma barbaridade como o cara das assistências na França, né? Está botando todo mundo na cara do gol. Não fez o gol ainda na Copa, né?
Não conseguiu ainda
balançar a rede do adversário. Já acertou quase que fez quase que um golaço numa bicicleta, meio voleio, que acertou o pé da trave, mas não conseguiu ainda balançar a rede, mas está fazendo os outros, né? Balançarem a rede. Não à toa, tem o Dembélé brigando pela artilharia, o Dembélé tem 4 gols, o Mbappé tem 7 e várias vezes com assistência desse cracaço que é o Olise. Vamos fazer uma primeira parada? Na volta a gente segue aqui com um favoritômetro para Espanha e Bélgica, Noruega e Inglaterra e Argentina e Suíça, depois do intervalo.
Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amor Roy Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, desistiu da candidatura ao Senado nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pela CBN. Em nota, Ibaneis afirmou que decidiu deixar a disputa porque quer descansar. Ele disse que já cuidou de Brasília e agora quer cuidar de si. E também disse que considera ter cumprido sua missão pela cidade e que chegou o momento de dedicar mais tempo à própria vida. A decisão surpreendeu o MDB. Nem mesmo aliados próximos haviam sido informados da desistência. O anúncio ocorre em meio à repercussão das investigações sobre carteiras de crédito supostamente fraudulentas do Banco Master e da operação de compra da instituição pelo BRB. Ibaneis deixou o Palácio do Buriti em março deste ano, dentro do prazo de desincompatibilização para concorrer ao Senado. Com isso, a então vice-governadora Celina Leão assumiu o comando do governo do Distrito Federal. Nos últimos meses, porém, a relação entre os dois se desgastou. Ibaneis afirmou estar decepcionado com Celina depois de ela dizer que herdou a crise envolvendo o BRB e o Banco Master. Em resposta, a governadora declarou que sucessão nunca será submissão. Com a desistência da candidatura, Ibaneis Rocha encerra uma trajetória de 7 anos na política do Distrito Federal, iniciada diretamente no comando do Palácio do Buriti, sem passagem pelo Legislativo. Ana Carolina Tomé para a CBN.
A unidade do DETRAN do Recanto das Emas ficará fechada entre os dias 13 de julho a 10 de agosto para a realização de reparos no local. A reforma já estava agendada para esta unidade. Os atendimentos previstos para o local serão redirecionados às unidades do Gama e de Taguatinga. O DETRAN orienta que os motoristas que tinham agendamento para o período na unidade chequem o e-mail, pois serão notificados por lá. Igor Cardim, CBN Serviço.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Setorismo de redes sociais. Porque Memphis Depay, liberado aí para aproveitar as férias depois de cair na Copa do Mundo de 2026, postou nas redes sociais o seguinte: Eu perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdi a direção. E é por isso que sigo aqui. Vai saber o que, que isso significa, mas o fato é que o Memphis Depay está aí num limbo, né, com o Corinthians, precisa renovar o seu contrato, ainda não chegou a nenhum tipo de solução para que seus vencimentos sejam pagos. E aí tudo que fala um jogador nesse momento pode ser ou não um indício de alguma coisa relativa ao futuro.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. Dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Quatro em Campo.
Muito bem, de volta aqui com o 4 em Campo, com o Gabriel Dudziak, com o Rafael Prates, com o Rodrigo Bittar. A gente analisou, fez o favoritômetro de França e Marrocos, fez uma análise, o jogo é amanhã, então tá bem quente aí amanhã a nossa transmissão, França e Marrocos. As análises mais aprofundadas de Espanha e Bélgica, Inglaterra, Noruega, Argentina e Suíça, tudo na sua hora, né? Amanhã a gente faz a análise mais aprofundada de Espanha e Bélgica. Na sexta-feira a gente vai analisar os jogos de sábado. Mas vamos seguir aqui com um favoritômetro, né? E se vocês quiserem pequenas justificativas, também fiquem à vontade. Vamos lá. Espanha e Bélgica, Prates, o seu favoritômetro.
Espanha 59%, Bélgica 41%.
Eita. 59, 41. Gosto também de ficar perto do muro, hein? 59-41 para a Espanha, mas tá uma diferença até um pouquinho maior até. É, para você, Bittar?
Espanha 75, Bélgica 25.
Vocês estão vendo confrontos bem diferentes, eu estou ficando curioso, mas amanhã a gente discute mais isso. Como é que é então? 60 que você botou?
75-25.
75-25.
É.
Quase assim, não tem papo para a Bélgica, é zebra. Se acontecer alguma coisa diferente da classificação da Espanha.
É porque eu acho, Éboli, que essa Bélgica é uma das decepções aí dessa Copa do Mundo, mas que jogou muito bem contra os Estados Unidos, por conta de uma mudança específica, né, do Rudi Garcia, tirando inclusive o De Bruyne, que é um dos nomes grandes nomes dessa geração da Bélgica, né, mas que tá fazendo uma Copa do Mundo abaixo, e esse jogo contra os Estados Unidos com aquele agravante da situação do Balogun, que pode ter dado um ânimo a mais aí para a seleção belga. Agora contra a Espanha, acho que não.
Não só deu ânimo, como movimentou a criatividade e a ironia. Para mim, uma das imagens da Copa é a dancinha da turma no vestiário, ironizando o todo-poderoso chefão dos Estados Unidos. É, então, lá, 75-25, para você, Dudes.
Para mim, Espanha 7-3, Bélgica 27. E só sobre a dancinha e tudo mais, também achei ótimo. Mas a gente esqueceu de falar do subordinado do Trump, né, que é o presidente da FIFA. Esse daí está claro. Tranquilão, né? Ele que tomou a decisão, ele que deixou fazerem isso com a Copa do Mundo e tá tranquilo, vai ser reeleito, né?
É verdade, é verdade. Né? Ele que, né, vendeu a Copa e mais alguma coisa, né, para os poderes de Donald Trump. Ele foi questionado sobre isso, inclusive, numa entrevista coletiva recente. Foi perguntado se a FIFA perdeu o controle da Copa, se ele havia perdido o controle da Copa. E ele deu a resposta protocolar. Estamos sabendo o que estamos fazendo, está tudo tranquilo, calma. É isso, as respostas são sempre as mesmas. É, ele sabe muito bem o que está fazendo. Lógico que sabe. Se não tem, o que não tem é bobo. O que não tem aí é bobo nesse circo todo. É, vamos lá então. Você mandou um 7-3 a 27, né? Então agora eu começo contigo para Inglaterra e Noruega.
Inglaterra 62, Noruega 38.
Estou gostando dessas quebradas. 62, 38. Tá bom. Você, Bitar?
Eu sou mais tradicional dos três, viu, Éboli? Para mim é de 0 ou 5, né? Então, Inglaterra 60, sim, Noruega sim. 40.
60, 40. Inglaterra. Para você, Prats.
Inglaterra 58%, Noruega 42%.
58, 42 para a Inglaterra. Então há um favoritismo aí, claro, para a Inglaterra. E para a gente fechar, Argentina e Suíça, Bitar?
Argentina 70, Suíça 30.
Dessa vez não vai ter emoção para a Argentina, então. Está desafiando a sorte, não. Mas dessa vez não vai ter, então, né?
Não, acho que não. 30. A Suíça tem a questão do cansaço também agora, né, Éboli? 120 minutos e tudo mais.
A Argentina também tem uma sequenciazinha aí que não. Eu pensava até que fosse sentir o golpe do cansaço contra Cabo Verde, que teve ali 3 dias e meio, mas o Egito também teve o mesmo intervalo, né? E o Egito foi até os pênaltis. Mas teve que correr atrás e correu. Vamos ver se tem pernas agora contra a Suíça. E depois tem um espaçamento menor também, pensando em semifinal, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Tá faltando aqui Argentina e Suíça, você, né, Prats? Aliás, o Dudes e o Prats, né? Então vai, Prats e depois o Dudes.
Argentina 54%, Suíça 46%.
54 e 46. Sempre tem alguém na casa dos 50% ali, né, Prats? É que é para não ter aquele... né?
Você vê que não tem muro, né? Mais uma vez a gente mostra assim, uma convicção no erro.
Copa equilibrada, né, Prats?
A convicção no erro é uma qualidade que a gente tenta ter, viu, Éboli?
Não, mas é Copa, que está todo mundo grande, todo mundo se sentindo bem, né? As zebras aí, querendo mostrar serviço. Você, Dudes?
Argentina, 67, Suíça, 33.
67 a 33. Todos também muito bem de matemática, em todas as contas, fechamos em 100. Isso é muito bom também. Quem disse que jornalista não sabe fazer conta? Vamos lá, vamos fazer um intervalo de jogo e repórter CBN.
Intervalo. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026, o presidente Donald Trump afirmou que foi procurado pelo Irã pedindo um acordo após repetidos ataques dos Estados Unidos na região, mas que ele não sabe se a proposta é vantajosa. A afirmação foi feita a repórteres a bordo do Air Force One, a caminho de volta da cúpula da OTAN na Turquia. Nesta quarta-feira, Trump declarou o fim do cessar-fogo entre os dois países, após o Irã ter atacado várias embarcações no Estreito de Hormuz e os Estados Unidos terem retalhado. A imprensa estatal iraniana afirmou que as forças armadas do país estão prontas para lançar um ataque massivo contra bases militares americanas no Oriente Médio. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticou declarações do líder do PT na Câmara, Pedro Uxay, que ameaçou considerá-lo inimigo dos trabalhadores se a PEC sobre o fim da escala 6x1 não avançar. A proposta prioridade do governo federal está paralisada no Senado desde maio. Alcolumbre, no entanto, reafirmou que não irá ceder a pressões políticas. No horário de Brasília, 8h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Segundo Tempo.
Muito bem, segundo tempo de jogo, eu devia ter anotado o que vocês falaram dos percentuais. Eu não vou pedir para vocês repetirem, porque corre o risco dos percentuais mudarem.
Mas eu anotei. Eu
depois vou resgatar.
Os meus estão anotados.
Ah, você anotou?
É, os meus também.
Passa no grupo, então. Então, passa no grupo. Vou pedir para vocês passarem no grupo, por favor. Porque é bom ter isso sempre anotado, né? É bom, é bom. É, até porque amanhã a gente vai falar mais de Espanha e Bélgica.
Que margem de erro, que...
Não, não tem margem de erro. Pro senhor não tem margem de erro.
Não,
porque
tem,
fica no muro não pode ter margem de erro. Não,
porque tem umas
porque no muro
aí,
qualquer né, margem de erro cai, entendeu?
É, porque tem
no muro qualquer margem de erro cai.
É. Na prorrogação, se por exemplo ficou 1-1, aí o time fez 3-1, a seleção fez 3-1 na outra, ele foi um jogo duríssimo, sim, mas ganhou na prorrogação, entendeu? Se valia 3-1, não foi tão tranquilo quanto parece às vezes. Também tem isso, né?
Ah, tá.
Mas era, tá bom, era percentual, né? Percentual, não era
sim.
fácil ou difícil.
É, então, não, de quem vai classificar, né? É isso?
Exato.
Tá.
Isso, é. É. Então, depois a gente monta uma equação para ver o quanto o resultado se aproxima do seu percentual, tá bom? Pode ser?
Pode ser, pode ser.
Tá bom, fica mais tranquilo assim, né? Tá bom. É, me manda no grupo também os seus percentuais, tá, seu Prats? É, qual seleção está jogando o melhor futebol até agora? Vamos fazer um F5 da Copa do Mundo. A gente fez esse bate-papo após a fase de grupos, né? E agora já estamos nas quartas de final da competição. Então tivemos já um recorte maior, né? Vai que a coisa mudou. Qual seleção está jogando o melhor futebol até agora? Gabriel Dudziak.
Acho que não vai dar para fugir da França.
Não dá ainda para fugir da França?
É, acho que não vai dar para votar em nenhuma outra que não seja a França.
É, ninguém conseguiu desbancar a França ainda, Obitar?
Ah, não tem como, né, Ebole? A pergunta é qual seleção joga o melhor futebol na Copa e por que a França, né? Porque é uma coisa, assim, de louco, né? O que eles estão jogando de bola. É, vai ser difícil alguém superar, por isso que eu falei lá no começo do programa, né? Quem para essa França? Acho que é o grande ponto aí dessa Copa do Mundo.
É, Prats, e aí?
Acompanho os companheiros aí. A seleção francesa até agora em 5 jogos, né? Foi quem melhor jogou, foi quem conseguiu ter um alto nível por mais tempo, né? Porque os jogos, claro, têm histórias muito diferentes, contextos muito diferentes, adversários muito diferentes, mas também, para escolher um, escolheria a França.
Então, como essa resposta foi fácil, eu vou fazer um puxadinho, vou fazer um adendo. É, quem hoje, então, está se aproximando mais da França, Prats?
Aí eu vou ficar com a Espanha, pela atuação contra a Áustria, mais do que pela atuação contra Portugal, se bem que, para mim, a Espanha teve o adversário um dos mais difíceis, se comparado aí à concorrência. E a Espanha deu um sinal bem mais positivo a partir do mata, né? Foi uma Espanha, um nível de jogo da Espanha na primeira fase e um outro nível melhor a partir da segunda fase. Então, a perspectiva dessa seleção, que é muito bem treinada pelo Luis de la Fuente, continuar ou aumentar esse nível. Então, segundo, para mim, seria Espanha, assim, quase um empate técnico com a seleção marroquina e também a seleção inglesa. Espanha.
As duas podem se cruzar, inclusive, na semifinal. Para você, Bitar, quem é que está mais se aproximando da França?
Acho que o Prats foi perfeito, viu, Éboli? Além da Espanha, quando ele citou Marrocos, para mim são essas duas realmente que estão um pouco abaixo aí da França, mas a Espanha na segunda colocação vem crescendo na Copa do Mundo, né? Não começou bem, o principal jogador da seleção que não tá bem nessa Copa até aqui, o Yamal, a seleção tá engrenando mesmo com ele não estando 100%, né? E começou com ele machucado a Copa do Mundo, então a Espanha aparece nessa segunda colocação.
Você diria então que o Lamine está fazendo jus ao trocadilho com o sobrenome dele até agora, né? Mas pode melhorar, mas pode melhorar.
Pode.
Após uma grande atuação do Lamine nesse jogo, né, que vem pela frente, você pode falar, o Lamine ia mal, mas jogou bem. Né?
É isso aí.
Pode falar isso.
É.
Né?
Mas também pode piorar, né?
Bota no poema. Bota no poema aí, viu? Bota no poema de você, viu? Na rima
é com o Gabriel do Dziak.
Vou anotar essa sugestão aí.
Bota aí, Dudes,
é aquela coisa,
por
né?
Por favor.
Pode mas colocar, crédito, mas né? É melhor não, né?
Não sei se é sugestão de amigo ou de inimigo. Mas
poder pode, mas...
O Dudes, quem é que tá mais se aproximando da França? Cara, eu vou dar um pitaco aqui rápido. Pra mim é Inglaterra, mas fala aí.
Não, acho que é um bom voto também, né? Inglaterra... saiu de dois jogos complicadíssimos, né? Contra a República Democrática do Congo, foi encontrar um 2-1 nos minutos finais, e contra o México segurou aquela pressão toda, né? Com um atleta a menos, o estádio pulsando, os mexicanos jogando uma bola redondíssima. Eu acho que é um bom voto, e eu vou seguir essa linha, mas eu vou votar na Argentina, porque por mais que essas duas atuações no mata-mata tenham decepcionado, né, porque os times adversários são bem inferiores, o fato de a Argentina passar de novo, né, por esse aperto e sair como vencedor, isso dá uma força gigantesca. Eu acho que dá uma força gigantesca. É óbvio que você vai analisar os pontos específicos da atuação, né? Ah, não fez isso com a bola, errou sem bola e tudo mais. Mas você pega um time que ele tem a confiança de virar para 3-2 um jogo em 20 minutos. Você tem um time que já fez isso, né, na Copa do Mundo de 22, levando para pênaltis contra a Holanda, depois de estar vencendo, ir para os pênaltis contra a França, depois de estar vencendo, e no fim das contas parece que tudo vai desabar e nunca desaba. Eu acho que isso é uma força gigantesca nessa hora de mata-mata, sobretudo agora que vai ficando, né, cada vez mais difícil. E tem algumas seleções que não passaram por dissabor nenhum nessa Copa. A Espanha, por exemplo, não teve nada, né? Não tomou gol. Como é que pode saber como é que reage a Espanha? Não sabemos.
Zeradíssima a Espanha, né?
Não sabemos, né? Então, assim, acho que isso é um ponto de dúvida para a Espanha. Talvez em aspectos táticos, técnicos, ok, vamos dizer que a Espanha está melhor que a Argentina, mas essa parte emocional, né, essa parte do controle ou de sobreviver no descontrole, isso a gente não viu essa Espanha fazer e a gente viu a Argentina fazer. Então, vou ficar com a Argentina.
A Espanha sempre jogando mais dentro da sua zona de conforto, né? E se tem uma coisa que a Argentina teve que sair várias vezes, é sair da sua zona de conforto para buscar o resultado. E é nesse aspecto que eu valorizo também a Inglaterra. A Inglaterra saiu da sua zona de conforto no mata-mata. Para mim teve uma grande primeira exibição, aquele jogo contra a Croácia. Foi um belíssimo jogo. A Inglaterra jogou demais naquele jogo contra a Croácia. E aí depois teve uma queda, já não teve a mesma, não reeditou a mesma capacidade. Mas quando submetido à situação de muita pressão, mais por demérito contra o Congo e uma situação de jogo que é capaz de aproximar equipes, né? Quer dizer, a Inglaterra lidou contra uma dona da casa, das três a mais tradicional no futebol, das três que no estádio faz mais barulho no estádio, que é a torcida mexicana, num estádio que é um símbolo nacional, um símbolo mundial do futebol, o Estádio Azteca, uma atmosfera incrível, com um jogador a menos e suou sangue para conseguir altitude. Então, assim, foi uma Inglaterra com espírito aguerrido, com Copa do Mundo na veia ali para levar o jogo até o final. Eu fiquei encantado com o comportamento da Inglaterra e o fator de ser decisivo, né? De conseguir aproveitar ali a eficiência na frente, quando teve a oportunidade para construir um placar de 3-2. Fantástico jogo e o comportamento incrível da Inglaterra, por isso que eu fiquei com essa imagem da Inglaterra na cabeça. Vamos agora entrar nas questões individuais, né? Nos desempenhos individuais. Um top 3. Os três melhores jogadores até agora da Copa do Mundo. Começo contigo agora, Bitar.
Éboli, top 1, primeira colocação, Olise, da França. Absurda a Copa do Olise. Mundo que ele está fazendo, são 5 assistências, é o cara que controla o jogo dessa seleção francesa, que acelera e que organiza tudo ofensivamente. Segunda colocação, não é a seleção da Argentina, é a seleção do Messi, porque é impressionante o que ele está fazendo até aqui na Copa do Mundo. É ele quem chama a responsabilidade, é ele quem decide o jogo contra o Egito, é ele quem decide contra Cabo Verde, não à toa é o artilheiro da Copa e o maior artilheiro da história da competição. E o terceiro, eu tentei fugir aí dos artilheiros, mas tá muito difícil, Éboli, porque em termos de destaques individuais fica bem raro só o Olise que acaba escapando disso. O terceiro seria o Mbappé, também uma temporada, uma Copa do Mundo brilhante, um jogador que mostra o poder de fogo que ele tem, né, o poder decisivo na cara do gol. E ele é um cara muito criticado no Real Madrid por ser um dos jogadores que menos ações defensivas tem para ajudar a equipe dele, né? E na Copa o cidadão tá correndo, resolveu jogar bola também para pelo menos correr para ajudar na defesa, mas na cara do gol o cara é quase inevitável, né?
Então, Olise, Messi e Mbappé. Nessa ordem, primeiro, segundo e terceiro.
Isso.
Qual é a sua ordem, Dudes?
Ah, eu fiz um pouco alternativo aqui, né, para não ficar só nos artilheiros, como disse o Bitar. É, eu coloquei o Messi, o Bono de Marrocos, que está pegando muito, e menção honrosa aí para um atleta que já deixou a Copa e que para mim foi uma enorme surpresa, que foi o Quinhões, jogador do México. É, fez gols em quase todas as partidas, né? E fez boas atuações, então vou com esses, mas obviamente que daria para ir no mais simples, né? Messi, Mbappé, Harry Kane, por exemplo.
Ou Haaland, até,
falou,
né?
Você falou a minha lista, até vou dizendo de mim agora. Falou com tanto assim que falou a minha.
Messi, Mbappé e
Harry Kane. Não,
tranquilo. Eu achei que alguém fosse citar esses.
Você foi na ordem, inclusive. Você olhou aqui o meu computador, né?
Eu olhei a tabela de artilharia. Artilharia, tá Messi, Mbappé e Harry Kane. Aí você pulou o Haaland.
Eu pulei o Haaland, eu vou nesses três aí. Ô, Prades, você?
Messi, Bellingham, Haaland.
Bellingham tá fazendo uma bela Copa também, né? Verdade, boa lembrança.
Muito boa.
Boa lembrança. Haaland fazendo, o Bellingham fazendo uma belíssima Copa do Mundo. E Quinhões também, achei legal o que você falou, Dudes. Quinhões,
não, bem cara, lembrado, sim. Muito bem, né? Lembrado.
Que atuação sensacional do Quinhões.
E pode uma menção honrosa também para o Tielemans, capitão da Bélgica, viu, Ebony?
É, pensei nele também. Jogando muito, também, muito
bom jogador.
É. O Brasil não rolou ninguém, né? Tá certo. Acho que o Brasil vem agora. Isso, não sei. O Vini. O Vini não foi bem realmente no último jogo, mas...
É, mas pra mim não estaria no top 15 da Copa até aqui, tá? Foi bem na primeira fase, eu acho, mas...
Do Brasil.
Ah, do Brasil. Ah, não. Do Brasil é o primeiro. Não, disparado, né?
Eu diria que ele e Bruno, né? Mas os dois realmente não foram... Né? Não tiveram aquele poder de decisão justamente o Bruno, mais importante.
O Bruno até o pênalti estava fazendo Copa de seleção da Copa, mas...
Copa de gente grande, eu concordo contigo. Concordo contigo. Vamos fazer um top 3 também, para não ficar também uma coisa muito vaga, de quem decepcionou ou está decepcionando individualmente. Top 3 negativo. Prates.
Ah, o Vitinha de Portugal foi uma decepção para mim. Uhum, os outros têm que pensar aqui. Eu não sei se... Na seleção brasileira a gente pode citar alguns, né, Boli? Mas também não sei o quanto se poderia se esperar tanto, assim, Casemiro, será que é uma decepção?
Aquela coisa tem que ser decepção e quando se espera mais
você espera
do que ele
muito,
apresentou.
Né?
Muito mais do que ele apresentou.
Vitinha de Portugal, uma decepção. Me dá um minutinho que eu vou pensar em outros dois também, assim, de alto quilate.
Então, eu botei... Então, vou dar uma dica. Eu botei Vitinha, Almada e Luiz Dias.
Da Colômbia.
É, Luiz Dias também foi ótimo voto. Ah,
bons votos.
Tem um para acrescentar aqui. Tem um para acrescentar das gigantes aí da Copa, Kimmich. Também para mim uma Copa bem abaixo da seleção alemã como um todo, para ele também.
O Sané para mim pior que o Kimmich na Alemanha.
Sané também.
Ele não chegou tão bem pra Copa, mas a Copa também.
Então, aí você tava esperando alguma coisa, o erro
é
Esse é o ponto, né?
Meu e do Nagelsmann.
Expectativa e realidade.
Acho que meu e do Nagelsmann, a gente que esperou.
Com certeza. Boli, eu fui, eu fiz um top 2 aí, o Kimmich e o Vitinha, aliás, top 3, né? Kimmich, Vitinha e Luiz Dias, Copa ao todo, mas eu coloquei também um daqueles que chegaram só às quartas de final da Copa do Mundo. Acho que tem três nomes pra mim que são grandes decepções aqui. O Yamal, porque... eu esperava muito dele, mas essa lesão que ele chegou na Copa do Mundo o fez ter uma atuação abaixo até aqui.
Eu dei o desconto da lesão, mas é o quarto da minha lista aqui. Eu ia mal.
O segundo, o Jeremy Doku, da seleção da Bélgica. Acho que na Premier League mostrou ser um jogador excelente de um para um. E até aqui na Copa do Mundo, se joga na esquerda, não consegue, raramente passa por alguém na direita, então tá com muitas dificuldades.
E se for reserva sexta-feira, não é nenhuma novidade, né, Bitar?
Também não, porque
saiu ali
antes abaixo.
Ele foi liberado, claro, nascimento do filho, né, mas tem tudo isso também.
E um terceiro aí para fechar, McAllister. Uma temporada muito ruim pelo Liverpool e uma Copa abaixo também pela Argentina. Tá sendo salvo aí pelos companheiros.
Julián Álvarez também não tá bem, não, hein?
Não, o Lautaro, eu coloquei um outro aqui na lista, o Lautaro, porque ele deu assistência importante para o Egito, mas assim, um jogador que tem 22 gols, fez 22 gols na última temporada em 41 jogos, tem muitas dificuldades de fazer gol em jogos importantes pela seleção. E só pra gente não deixar de citar também o Henderson, né, da Inglaterra, não jogou e conseguiu se machucar na placa de publicidade e ainda tomou um amarelo.
Que é isso?
Não, aí não. Ué, aí você pode
discutir o
Henderson, cara. Mas não o Henderson em campo, ele não jogou.
Não, mas peraí.
Você pode discutir, você que acompanha alguns esportes também, Bitar, pode falar, a queda não foi a melhor, o salto deixou a desejar, agora não.
O cidadão levou um capote, gente. É, acontece. Foi mal.
Ô, Dudes, manda a tua lista aí.
Não, acho que vocês falaram todos aí que eu ia citar, talvez a gente possa falar o De Bruyne também, embora a gente já soubesse que ele estava em outro momento da carreira, mas tem que ir para o banco, para o time funcionar, rotação, eu acho que é um pouco demais, né? É, também o Pedri da Espanha, esperava um pouquinho mais dele, e vou citar um aqui para fechar com chave de ouro, que, goleiro Muslera, porque a gente já esperava coisa ruim, mas não tanto, né?
Opa! É verdade.
Ah, eu esperava, hein?
A expectativa já era
tão
baixa.
Tão ruim assim?
Ah, eu esperava.
Não, tão ruim não. Mas é impossível alguém jogar tão mal uma Copa do Mundo.
Não, foi muito, muito ruim, mas é que eu esperava. É ruim, ele foi péssimo, então acho que tem uma distância maior aí de outros jogadores. Eu achava ele fraco em 2010. 16 anos depois ele ainda estava jogando.
Mas... Ele estava jogando razoável agora no Estudiantes.
É, isso razoável, é verdade. Verdade.
Né? Na Libertadores aí e tal.
Sim.
Eu diria que no amigo oculto do Uruguai só vai ter o Bielsa e o Muslera. Os outros
não. Mas aí tem que ver também o capitão do Real Madrid. O capitão do Real Madrid, para mim, é uma decepção maior que o Muslera.
Isso aí eu não esperava também.
Exato.
Nada,
isso eu esperava. Eu esperava.
Mas em algum momento, pelo menos alguma coisa poderia acontecer, né, Gabriel? Sei lá, bola parada, alguma coisa.
Bom, não posso falar o que eu penso, mas Muslera, assim, deve ser a pior atuação de um goleiro numa Copa do Mundo, né?
Foi desastroso, realmente desastroso. Vamos fazer mais uma parada, daqui a pouquinho a gente volta.
4 em campo. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Vamos seguir aqui com o noticiário sobre os clubes de São Paulo, falando agora sobre o São Paulo Futebol Clube, que vai aguardar por mais uns dias o retorno do volante Bobadilha, que defendeu a seleção paraguaia na Copa do Mundo e que por isso ganhou aí uma folga maior por conta da disputa do Mundial. Ele que deve ficar à disposição ainda durante a intertemporada que o São Paulo está fazendo. O Bobadilha desembarcou na segunda-feira no Paraguai, não tem data definida ainda para retornar ao São Paulo, mas na próxima semana existe... técnica do São Paulo de contar com este jogador. O Bobadilha participou de 4 partidas do Paraguai na Copa, foi titular na derrota para os Estados Unidos e também na vitória nos pênaltis sobre a Alemanha pelas oitavas de final. Foram 190 minutos do Bobadilha no torneio. Bom, São Paulo está se preparando também para voltar aí, né, as partidas oficiais no dia 22 de julho contra o Atlético Paranaense às 9h30 da noite em Bragança Paulista. No que se refere a contratações, o volante e zagueiro Newton desembarcou na capital paulista na manhã desta quarta-feira para concretizar transferência ao tricolor. Ele foi liberado pelo Botafogo, vai passar por exames médicos e aí assinar com o tricolor paulista. Vai ser um contrato até o final de 2030. E houve aí, né, um negócio envolvendo também o Ferrarese. Então, o Ferrarese, zagueiro que estava no São Paulo, fica no Botafogo e o Newton fica aí no São Paulo. Foi uma negociação que avançou aí nos últimos dias. A janela de transferências vai até o próximo dia 20 de julho, né? No caso, abre no próximo dia 20 de julho e aí a partir disso o Newton já pode ser inscrito. E para fechar, vamos falar do Santos, que está se preparando para jogar contra o Botafogo na quinta-feira da semana que vem às 7h30 da noite no estádio Newton Santos e que antes vai fazer um jogo treino contra o Osasco Sporting, um clube da Série A2 do Campeonato Paulista, e esse jogo será nesta quinta-feira no CT Rei Pelé. O técnico Cuca fez um treino tático para se preparar para essa partida.
Quatro em campo. Por dentro da Copa.
Oferecimento, a Morro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Reforçando, amanhã, Futebol Globo CBN, transmissão de França e Marrocos, né? Nossa transmissão começa às 4h30 da tarde, tem uma equipe para Rio e parte da rede, outra equipe para São Paulo e parte da rede. França e Marrocos, a bola rola às 5 horas da tarde, tá? E sempre lembrando aqui os percentuais, né? De Bitar 70-30, de Gabriel Dudziak 80-20 e de Rafael Prat 58-42, favoritismo amplo para a França. A gente falou do, só para encerrar aqui rapidinho, a gente falou do Muslera, hein? O Zidane Júnior também teve uma Copa boa, hein, da Argélia, hein? O Zidane Júnior, hein?
Lucas complicado Zidane. Pra ele também a Copa. Também não esteve entre os melhores, não. Hein? Muito pelo contrário.
Ah, mas alguém não esperava algo positivo?
Entre os melhores é uma definição inglesa de não jogou nada, né?
O nosso Henrique Dias aqui, que faz a mesa em São Paulo, falou do Sadio Mané. Bom voto também.
Também.
Senhores, foi um prazer e uma satisfação. Até amanhã, tá? Valeu, Dudes.
Boa noite.
Prats, Bitar.
Valeu.
Até.
Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento, a Morro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026, o Senado aprovou uma medida provisória que destina parte do dinheiro arrecadado pelo governo federal com BETs para um fundo que dá suporte às operações e atividades da Polícia Federal. Os recursos, antes transferidos para a saúde e previdência social, agora serão remanejados para um fundo destinado às operações da PF. O texto irá seguir para a sanção do presidente Lula. O Banco Central fechou um contrato de R$2,3 bilhões com os Correios para serviços postais convencionais, especiais e telemáticos no país e no exterior. O contrato tem prazo de 60 meses. O acordo substitui o anterior, assinado em 2018, com valores atualizados pela inflação. O Banco do Brasil informou que não fez licitação porque considerou não haver competição possível. E o presidente Donald Trump cometeu duas gafes durante uma entrevista coletiva ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a cúpula da OTAN na Turquia. Ao comentar o conflito com o Irã, Trump afirmou que 111 mísseis foram disparados pela República Islâmica do Japão. Durante a mesma coletiva, o americano também confundiu Zelensky com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. No horário de Brasília... 9-1.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Boa noite, você fica agora com o Panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui meia hora, às 9:30 do horário de Brasília.
Em destaque no Panorama CBN... Estados Unidos fazem novos ataques no Irã em dia de disparada do petróleo. Pré-candidato Ronaldo Caiado diz que proposta de Flávio Bolsonaro para tarifaço é inaceitável. Polícia Federal faz buscas por armas na casa de Jair Bolsonaro. Com classificados definidos, campanha do Brasil na Copa é a segunda pior da história. Cantor Bad Bunny... recebe 9 indicações ao Emmy e quebra recorde de Lady Gaga. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 8 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Os Estados Unidos fizeram novos bombardeios contra o Irã no fim da tarde dessa quarta-feira. De acordo com a imprensa iraniana, fortes explosões atingiram cidades que ficam na região sul do país. Essa nova onda de ataques aconteceu logo depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer ameaças durante a reunião da cúpula da OTAN na Turquia. Antes disso, os americanos já tinham feito uma primeira rodada de bombardeios na terça-feira, atingindo mais de 80 alvos. Essa primeira ação foi uma resposta dos Estados Unidos ao Irã, que atacou 3 navios comerciais que navegavam pelo Estreito de Hormuz, como eu te contei no último episódio. Em retaliação, a Guarda Revolucionária do Irã atacou instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que o país vai responder com ações firmes e com coragem. O Irã também ameaçou fechar totalmente o Estreito de Hormuz, depois da ameaça de Donald Trump. Na reunião da OTAN, ao lado do secretário-geral da Aliança Militar, Mark Rutte, Donald Trump avisou que o acordo de paz assinado em junho acabou. O presidente declarou que o objetivo militar é garantir que o Irã não tenha armas nucleares e disse que estuda tomar a ilha de Karg, que é o principal terminal de exportação de petróleo do Irã. Ainda na cúpula, Donald Trump se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em um movimento para fortalecer a defesa dos ucranianos, que enfrentam falta de munição para conter os mísseis balísticos da Rússia, Trump anunciou uma decisão estratégica importante, que é dar a licença para a Ucrânia fabricar mísseis de defesa Patriot. Durante o encontro, o presidente Trump elogiou a capacidade da indústria militar ucraniana e defendeu a recente escalada de ataques de longo alcance de Kiev dentro do território russo, afirmando que essa pressão pode ajudar a alcançar um desfecho para o fim da guerra. Uma curiosidade é que na conversa, Trump cometeu duas gafes. Confundiu o Irã com o Japão e chamou Zelensky de Putin, o presidente da Rússia. E o aumento da tensão no Oriente Médio fez o petróleo disparar nessa quarta-feira. No momento em que eu gravo, a alta é de mais de 6%. O barril do tipo Brent é negociado a US$ 79, maior valor em quase 3 semanas. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 0,79% aos 170.653 pontos. O dólar comercial fechou em leve queda de 0,07%, cotado a R$ 5,14. O euro vale R$ 5,88, com leve alta de 0,03%. A Justiça de São Paulo soltou a mulher que o governo dos Estados Unidos acusa de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. A decisão de relaxar a prisão temporária de Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira aconteceu nessa terça-feira porque todas as etapas da investigação já foram cumpridas. A soltura dela pode incentivar outro investigado, o Vitor Henrique de Oliveira Chimada, a se entregar para a Polícia Federal. Ele continua foragido. No fim do mês passado, o governo Trump sancionou Stella e Vitor. Já no dia 3 de julho, a Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange para desarticular essa organização. Apesar da alegação do governo americano, a Polícia Federal brasileira não aponta a ligação dela, nem de Vitor, com o PCC, mas com o tráfico internacional de drogas. Investigadores do caso viram a liberação dela com naturalidade. Segundo policiais ouvidos pela CBN, se Chimada tivesse se entregado no dia da operação, ele também ia receber o benefício e já estaria solto. A polícia acredita que ele continua no Brasil porque uma fuga para o exterior traria o risco de deportação para os Estados Unidos. E esse caso tem relação com a classificação pelos Estados Unidos das facções criminosas brasileiras como terroristas, o que fez o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, dizer em um documento enviado à Câmara haver o risco de uma ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Numa nota enviada ao G1 nessa terça, o Departamento de Estado americano, liderado por Marco Rubio, reagiu e classificou essa avaliação do ministro como absurda. Segundo os Estados Unidos, eles estão tomando medidas soberanas contra narcoterroristas que já operam em território americano e que alegações de intervenção costumam servir de pretexto para proteger grupos violentos. Nessa quarta, tanto a Comissão de Relações Exteriores da Câmara quanto a do Senado aprovaram a convocação do ministro Mauro Vieira para esclarecer essa avaliação dele de risco de ação militar. E o senador Flávio Bolsonaro, do PL, foi às redes para se defender de críticas sobre a atuação dele em relação ao tarifaço contra o Brasil. O pré-candidato à presidência disse que a taxa já é dada como certa nos bastidores, defendeu os Estados Unidos e afirmou que o presidente Lula lambe as botas da China, maior parceira comercial do Brasil.
Eu fui para a questão política. Hoje existe na presidência da República alguém que é anti-Estados Unidos, que é o Lula, alguém que a todo momento agride os Estados Unidos, ele tem a ideologia dele anti-americana. Então qual foi a minha estratégia aqui? Falei, olha, a gente pode ter alguém que vai poder sentar de igual para igual.
A estratégia foi criticada no Brasil não só pelo governo, mas por outro pré-candidato à presidência. Olha o que diz o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD.
Tem sido uma atitude infeliz por parte do pré-candidato Flávio Bolsonaro, já que este assunto não deve ser tratado apenas no interstício da campanha eleitoral, em termos de propor algo que seja temporário, desde que aquilo não possa influenciar na campanha.
É, porque Flávio Bolsonaro propõe que os Estados Unidos adiem a tarifa e não suspendam. Uma reação de Caiado tardia na visão da apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, não só da parte de Caiado, mas também de Romeu Zema.
Eles demoraram para entender isso, mas conversas que eu tive com o entorno, principalmente da candidatura do Caiado, nas últimas semanas, mostram que o entendimento está caminhando nesse sentido, de que ele precisaria ser diferente do Flávio para passar a ter alguma chance, principalmente nesse momento em que o Flávio enfrenta dificuldades e que já tem setores do empresariado, do mercado financeiro, de outros segmentos aí próximos aos liberais e aos conservadores que entendem que ele terá dificuldade de vencer o Lula. Então, hoje, o Caiado formulou a seguinte frase: votar no Flávio Bolsonaro significa eleger o Lula.
E as dificuldades para Flávio Bolsonaro vão se somando. Depois da relação com Daniel Vorcaro, da briga pública com Michele Bolsonaro e do Tarifaço, mais um aliado foi alvo da Polícia Federal no Rio de Janeiro, como você ouviu no último episódio. O ex-prefeito de Belfort Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, do União Brasil, já está no presídio de Benfica, na zona norte do Rio. Ele é apontado como braço político de um grupo suspeito de lavar dinheiro usando uma rede de postos de combustíveis em nome de laranjas. A organização movimentou mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos. O ex-prefeito deixou o cargo em abril para disputar essa vaga no Senado, mas a prisão coloca a candidatura em xeque. Integrantes do PL ouvidos pela CBN defendem que a federação desista do nome de Canella para o Senado para evitar o desgaste da chapa de Flávio Bolsonaro. Por outro lado, outra ala da direita avalia que o impacto vai ser pequeno, porque Canella não tem forte identificação com o eleitorado bolsonarista, embora represente uma perda política importante na Baixada Fluminense. O certo é que, se ele for candidato, vai tomar muito chute na canela durante a campanha, né? Em maio, o ex-governador Cláudio Castro, do PL, que era o outro nome da chapa de Flávio Bolsonaro no Rio, já tinha desistido de se candidatar ao Senado, depois de ser alvo de 2 operações da Polícia Federal em menos de 2 semanas. A comentarista da CBN, Maria Cristina Fernandes, avalia essa crise da campanha de Flávio Bolsonaro no Rio, que é o terceiro maior colégio eleitoral do país e o berço do bolsonarismo.
Em 22 e em 18, o PT não tinha um palanque forte. Agora tem, que é o palanque do ex-prefeito Eduardo Paes. E agora a campanha do Flávio, sem ter, não tem nem candidato, né? O Douglas Ruas, que foi quem entrou no lugar do Rodrigo Bacelar para ser o candidato ao governo, Ricardo Couto, que é este governador que assumiu lá por decisão do Supremo, que é presidente do TJ do Rio, ele está acabando com a base da Assembleia e do Cláudio Castro, que tinha muitos apaniguados na máquina estadual. E essas operações da polícia, primeiro eu acho que vai ter uma reação do crime, tanto que o TRE do Rio pediu, e o Ricardo Couto, o governador em exercício, era contra, mas acabou cedendo, pediu presença federal nas eleições do Rio. Os interesses do crime estão sendo, de fato, afrontados. Porque o que está sendo desmontado lá são os canais políticos do crime organizado. A gente tem essa incerteza e tem incerteza sobre o que o eleitor vai achar disso tudo. O que dá para testar é que a campanha do Flávio Bolsonaro está passando por uma crise.
Bom, isso no Rio de Janeiro, mas o Datafolha mostrou nessa quarta que Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados no estado de São Paulo, que tem o maior número de eleitores, com Flávio numericamente à frente em um eventual segundo turno, 46% a 43%. Ainda assim, aliados de Flávio têm criticado publicamente a coordenação da campanha dele. E o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que a direita precisa se entender melhor para vencer as eleições. Também disse, sem dar detalhes, que o cenário político pode mudar nos próximos 20 dias e que vai atuar pessoalmente para reaproximar Flávio e Michele Bolsonaro. Questionado se ainda acredita na possibilidade de Jair Bolsonaro disputar as eleições, Valdemar respondeu que tudo pode acontecer, dando como exemplo o presidente Lula, que voltou a ser candidato depois de ter a condenação anulada pelo Supremo. E a Polícia Federal foi até a casa onde Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar na manhã dessa quarta-feira para checar se havia armas, munições, acessórios e documentos de registro de arma por lá. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a defesa do ex-presidente, os agentes da PF ficaram menos de 1 hora e não encontraram nada. Moraes tomou a decisão por causa de uma divergência de informações. Os advogados apresentaram uma lista de armas que não bate com a quantidade que foi de fato entregue para a Polícia Federal. Na semana passada, os advogados disseram que 2 armas já tinham sido entregues para a PF em 2023 por causa de outro processo e que as outras 8 armas estavam guardadas no batalhão de polícia do Exército em Brasília. Só que o Exército respondeu ao Supremo que só tinha 6 dessas 8 armas. Depois da contradição, os advogados corrigiram a informação e explicaram que uma pistola é a mesma que foi apreendida na Blitz, na região de Brasília, e a outra, uma espingarda, que a defesa tinha dito que estava com o Exército, na verdade, está em uma empresa importadora na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo os advogados, o ex-presidente nunca retirou essa espingarda de lá. A defesa chegou a pedir para o STF pedir para a empresa confirmar onde a arma está, mas Alexandre de Moraes negou. O ministro disse que os advogados não mostraram nenhum documento que comprove o paradeiro dessa espingarda e que a explicação da defesa não bate com os sistemas oficiais. Agora, sobre o filme Dark Horse, baseado na trajetória política de Jair Bolsonaro, a Prefeitura de São Paulo notificou a ONG da dona da produtora responsável pela gravação e mandou devolver R$ 906 mil por notas fiscais emitidas e depois canceladas. Essa ONG é a mesma que firmou um contrato com a Prefeitura para instalar pontos de Wi-Fi na cidade. A decisão agora veio depois do portal G1 revelar a existência dessas notas. A gente já tinha tratado do assunto aqui no Panorama também. A Prefeitura pediu ainda mais esclarecimentos sobre serviços declarados pela ONG, que somam quase R$ 12 milhões. No mês passado, a Polícia Civil de São Paulo levantou a suspeita de que o dinheiro tenha sido desviado para a produção do filme da família Bolsonaro. E agentes de 18 forças de segurança federais e estaduais saíram às ruas para tentar prender 93 pessoas por ligações com facções criminosas em 16 estados do país. O foco dessa ação é o combate a crimes como tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, homicídio, posse ilegal de arma de fogo e roubo de cargas. Os agentes cumpriram 70 mandados de prisão, 15 prisões em flagrante, 159 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares determinadas pela Justiça. E o Ministério Público de São Paulo denunciou 4 pessoas pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que foi jogada de uma ponte durante a prática de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo. Luiz Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Sintra, Vitor de Freitas Gonçalves e Eveline dos Santos Gonçalves foram acusados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Segundo a denúncia, os acusados tinham pleno conhecimento dos riscos, mas deixaram de conectar a corda e de fazer a dupla checagem dos equipamentos de segurança. Os 4 já estão presos. O Ministério Público também pediu a soltura de outras 2 pessoas por não haver elementos suficientes contra elas. No Rio de Janeiro, um inspetor da Polícia Civil morreu baleado na cabeça em um ataque de traficantes na Avenida Brasil. Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, foi atingido na altura da favela do Muquiço, na Zona Norte, e não resistiu aos ferimentos. Outra policial levou um tiro na perna, mas o quadro de saúde dela é estável. Depois da emboscada, centenas de policiais entraram na comunidade, o que provocou o fechamento de escolas e postos de saúde. 2 homens foram presos. Na Copa do Mundo, não teve jogo nessa quarta-feira. Entramos até em abstinência. Mas a Federação Croata de Futebol anunciou a demissão do técnico Zlatko Dalic, que estava no cargo há 9 anos. A saída acontece depois da eliminação da Croácia na Copa do Mundo, na derrota por 2-1 para Portugal. Dalic foi o treinador que levou o país ao vice-campeonato mundial em 2018 e ao 3º lugar em 2022. Com essa demissão, já são 14 os técnicos que deixaram os cargos desde o início do Mundial, incluindo Portugal, Alemanha e Uruguai. A Federação Egípcia de Futebol pediu para a FIFA expulsar toda a equipe de arbitragem da partida contra a Argentina. O presidente da federação enviou uma queixa formal contra o árbitro francês François Letessier. Os egípcios reclamam de um gol anulado pelo VAR, de inversões de falta e de um pênalti não marcado no lance que originou o gol da vitória argentina. A direção da equipe africana fala em crime de discriminação. O técnico do Egito desabafou logo depois do jogo e sugeriu que houve interferência para beneficiar os atuais campeões do mundo. A Argentina venceu por 3-2 depois de sair perdendo por 2-0 e conseguiu virar nos 15 minutos finais de jogo. A adversária da Argentina nas quartas de final vai ser a Suíça, que passou pela Colômbia nos pênaltis depois de um 0-0 bem sem graça. E o Brasil? Terminou a Copa com a 2ª pior campanha da história. A definição dos classificados para as quartas de final carimbou a posição definitiva do Brasil no torneio, 11º lugar. O resultado iguala a campanha de 1966 na Inglaterra, quando a Copa tinha 16 participantes. Essa vez foi a única eliminação brasileira ainda na fase de grupos. O desempenho agora só não é pior do que o de 1934, quando a seleção perdeu o jogo de estreia e terminou em 14º lugar entre 16 seleções. Nesse ano, o campeonato teve um recorde de 48 seleções. Além dos 8 times que avançaram para as quartas de final, a seleção brasileira ficou atrás do México e da Colômbia no desempenho geral. O colunista de política da CBN, Lauro Jardim, apurou informações sobre os bastidores da CBF. Aí você me pergunta, né? O Lauro Jardim falando de futebol? Desde que o Brasil foi eliminado, surgiram especulações de uma virada de mesa na CBF. O presidente Samir Chaudhry poderia ser derrubado pelo mesmo grupo que o colocou lá, ligado ao vice-presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso, que é o Francisco Mendes, que vem a ser filho do ministro Gilmar Mendes do STF.
O Samir Chaudhry, de acordo com as especulações, ele cairia por causa da campanha pífia do Brasil na Copa,